3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Elcio. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, ouvintes. Também é um prazer estar com vocês, falando sobre temas importantes que afetam o nosso dia a dia, como, claro, essa parte dos impostos.
E, doutor, primeiramente, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consistem os impostos imobiliários?
Bom, os impostos imobiliários consistem principalmente sobre a tributação de propriedade. Quando falamos de impostos imobiliários, o primeiro que vem à cabeça é um imposto chamado IPTU, que é o Imposto de Propriedade sobre Bens Imóveis. Né? É aqueles que você tem que pagar porque no dia 1º de janeiro de todo ano você é proprietário de um imóvel. Esse imposto ele pode ser territorial ou predial. Territorial é quando você tem um terreno e não tem nenhum tipo de construção. E o IPTU tem nessa nomenclatura o Imposto de Propriedade sobre Imóveis Construídos, né, que é o chamado predial, e o de terrenos.
E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre o IPTU? Como que funciona esse imposto? Como que ele é calculado?
O Imposto de Propriedade Territorial Urbana, né, o IPTU, ele é calculado sobre o valor venal. Isso significa que o município avalia qual o valor a princípio de venda em dinheiro desse bem e tem uma alíquota, que é um percentual que é calculado, que depende do tipo de imóvel, se é terreno, se é prédio, e esse valor, então, deve ser pago pelo proprietário, de forma à vista ou parcelada, conforme o interesse do município, né?
E, doutor, agora o senhor poderia nos explicar o que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI?
O ITBI é um imposto incidente sobre a transmissão onerosa, ou seja, quando você vende um imóvel ou transmite de alguma forma, que não seja de graça, esse tributo é devido. Ele também é um tributo cobrado pelo município. Ele também tem como base o valor venal do imóvel. A maior parte das vezes em que se paga o ITBI é numa transação de compra e venda. Então, quando você compra o imóvel, obrigatoriamente o comprador tem que recolher o ITBI.
Doutor, o senhor só mencionou transmite de uma forma que não seja de graça. O que seria isso, só para os nossos ouvintes entenderem?
Existem outros tipos de impostos que são incidentes por outros tipos de operações. Então, quando você transmite de uma forma onerosa, né, vendendo, há incidência do ITBI. E existe um outro tipo de tributo, que é um tributo não mais de competência do município, mas quem cobra é o Estado, que é o imposto incidente sobre a transmissão de um bem que não se faz de forma onerosa, não se faz de forma com valor, né? Mas sim de uma forma gratuita, que seriam as doações ou as heranças. E esse tributo, que é o Imposto de Transmissão e Doação, chamado também o ITCMD, que é o causa-mortes, ele incide nas doações e nas heranças.
Doutor, como que funciona, só para os nossos ouvintes entenderem, a questão dos impostos imobiliários quanto aos imóveis alugados? O inquilino é responsável, por exemplo, por pagar o IPTU?
O IPTU ele deve ser pago pelo proprietário do imóvel. O que acontece é que quando se faz um contrato de locação, o proprietário vai incluir no preço da locação os tributos incidentes sobre o imóvel, claro, né, porque ele tem interesse que o imóvel, além da remuneração de aluguel, ele também sirva para cobrir os impostos. Então, trata-se de uma questão de natureza contratual. Quando você contratar com um proprietário de imóvel, ele vai discutir com você, porque o contrato ele é um contrato negociável, não é um contrato imposto, cada parte pode transigir, né, pode negociar. Então, ele pode te entregar o carnê do IPTU e fala, bom, você é responsável pelo carnê de IPTU. Lembrem o seguinte, o que vale é o contrato. Se o contrato diz que o inquilino, o locatário, ele é obrigado a pagar o IPTU, então você, locatário, passou a ter esta obrigação. Se você não paga, depois que terminar a locação, e digamos que você tenha feito todo o pagamento da locação, mas tenha deixado o IPTU em aberto, o proprietário pode sim entrar até com uma ação judicial e lhe cobrar daquilo que você não fez. Agora, o IPTU não pago, ele vai ser cobrado por alguém. Esse alguém, claro, é o município. Se o proprietário não pagar, quem responde por isso é o próprio imóvel. O imóvel pode ser levado a leilão num processo de execução fiscal e, claro, que vai ser um ônus muito grande ao proprietário. Então, em outras palavras, é obrigação do proprietário, que pode, então, transferir através de um contrato entre os particulares essa obrigação ao locatário.
E, doutor, o que é o imposto sobre ganho de capital e como que ele é cobrado?
O imposto de ganho de capital é um imposto de competência da União, da Receita Federal, e ele é cobrado toda vez que há ganho de capital. Como nós estamos falando especificamente de imóveis, vamos dar o exemplo no caso de ganho de capital na venda de imóvel. Quando você vende um imóvel, você tem muitas vezes um lucro. Se você tinha um imóvel, por exemplo, de 100 mil e vendeu ele por 120 mil, você teve 20 mil reais de lucro. Esses 20 mil reais de lucro, eles devem ser oferecidos à tributação. Isso houve um ganho, né? Chama-se ganho de capital.
E, doutor, como que uma pessoa pode proceder para recolher o imposto de renda incidente sobre o ganho de capital obtido com a venda de bens como imóveis?
Procure sempre um contador para que ele possa fazer o cálculo se você não tem muita familiaridade com a forma de cálculo. O próprio site da Receita Federal ali explica como pode ser feito o recolhimento. O recolhimento ele é muito simples. Você calcula qual foi o ganho de capital, por exemplo, no caso de uma pessoa física vendendo um imóvel, você vai calcular 15% desse ganho e vai recolher dentro daquele prazo legal o DARF, né, o imposto, a forma como se paga o imposto para a União, com o código de receita que tem que aparecer ali no DARF, devidamente impresso e pago através da rede bancária. Né? É muito fácil, acessando o próprio site da Receita Federal, isso é simples de se fazer, e o contribuinte acaba não tendo nenhum ônus em se fazer isso, porque se não fizer, aí você está devendo um imposto e, claro, a União um dia pode bater a sua porta e cobrar esse imposto, porque era devido.
E, doutor Elcio, quando uma pessoa é de baixa renda, como que funciona para ela poder pagar esses impostos?
Independente da capacidade contributiva do contribuinte, ou seja, no imposto de baixa renda, média renda, os impostos são devidos, então eles devem ser pagos. Agora, atentem que existem limites de isenção, ou seja, o governo federal, o estado, o município, muitas vezes ele não cobra valores até determinadas faixas. Por exemplo, dentro de Curitiba, né, um exemplo, imóveis até 70 metros quadrados não há cobrança de IPTU. Né? Venda de imóveis de baixo valor, muitas vezes também não há incidência do imposto de ganho de capital. E existe uma série de outras regras, como a regra dos 180 dias.
O senhor poderia aproveitar e explicar o que é esse benefício dos 180 dias?
Para imóveis no valor atual de até R$ 440 mil, reais, você vendendo um imóvel residencial, você tem o prazo de 180 dias para comprar outro imóvel de igual ou maior valor, sem que haja necessidade de recolher o valor de ganho de capital. Agora, se ultrapassar esses 180 dias, você teve a obrigação de recolher esse imposto de ganho de capital.
E, doutor, agora quais são os impostos pertinentes aos imóveis rurais?
Quando a gente fala de impostos, a gente tem que pensar quais são aqueles que a gente fala sobre incidência direta. Então, você tem uma série de outras obrigações em relação a imóveis, mas no caso especificamente do rural, nós temos o imposto de o ITR, o Imposto sobre Territoriedade Rural, que é de competência da União, quem cobra é o governo federal. Ele não vem à sua porta bater, você tem que ir lá e fazer o recolhimento, né, quando você compra a primeira vez, e a partir dali, então, todo ano você recebe o DARF para pagamento. Tá? Uhum. Então, ele é de competência da União.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Elcio Kronberg. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre impostos imobiliários. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, a serviço da comunidade.
Neste sábado, termina o horário de verão. À meia-noite, atrase uma hora em seu relógio.
De segunda a sexta-feira, às 9:30 da manhã, a E Paraná AM630 apresenta... Bate-papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis também pela internet. Faça já o seu pré-cadastro no site detran.pr.gov.br e fique por dentro do que é oferecido. Dúvidas? Ligue 0800-643-7373.
Domingo, às 10 horas da manhã, a E Paraná AM630 apresenta... Revivendo, uma volta musical ao passado.
A E Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje são impostos imobiliários. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo no estúdio da Rádio É Paraná do Dr. Elcio Kronberg. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Elcio, no caso de um imóvel que fique como bem do inventário, após a morte do dono, como que fica a questão dos impostos do imóvel?
Como eu expliquei, os imóveis, eles pagam, por exemplo, o IPTU pelo simples fato de ser proprietário de imóvel. Então, aquele que herda o imóvel, ele tem essa obrigação de fazer o recolhimento. Agora, enquanto não termina o inventário, o imóvel continua existindo. Então, há também a necessidade de se pagar o imposto, o IPTU, pela propriedade desse imóvel. Então, quem se faz obrigado a fazer esse recolhimento é o inventariante, claro, no interesse do espólio, né, do inventário.
Uhum.
Agora, depois que o imóvel pertence aos proprietários, né, mesmo divididos, ou seja, cada um 50%, alguma coisa assim, eles têm que se cotizar para pagar o imposto inteiro. Agora, essa pergunta pode ser já uma outra questão, né? Que é, eu pago IPTU de um imóvel, agora estou herdando esse imóvel, né? Eu tenho que pagar o tributo sobre herança? Sim, porque são fatos, são hipóteses de incidência tributária diferentes, né? O fato de se ser proprietário de imóvel me dá a obrigação de pagar o IPTU. Quando eu herdo, eu tenho que pagar uma vez, que é o imposto sobre a herança, o TCMD.
E, doutor, existem outras cobranças que recaem sobre o imóvel, além do que nós já estamos conversando aqui?
Existem outras cobranças, sim. Né? Quando a gente fala de natureza tributária, nós estamos falando do IPTU, principalmente do ITR. Agora, o imóvel, pelo fato de ele estar num condomínio, muitas vezes ele tem que pagar uma taxa condominial. Mas isso não é um imposto, isso é uma convenção, né, que fazem todos aqueles que moram em condomínio para esse tipo de pagamento.
E, doutor, quais são os impostos incidentes sobre a arrematação judicial?
Bom, essa é uma questão bem interessante. Quando você compra um imóvel num leilão judicial, você tem, segundo o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil que passa a ter vigência a partir do dia 18 de março, pelo Código, pelas questões relacionadas à Corregedoria da Magistratura, que requer que o juiz, então, exija o recolhimento do ITBI, do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, toda vez que há uma arrematação judicial. Então, assim, há incidência desse tributo. Eu entendo até que é um tributo indevido na arrematação judicial, uma vez que ele se equipara à arrematação ao usucapião, que é uma forma originária de aquisição da propriedade, em que ali no usucapião não existe o pagamento do ITBI. Logo, eu entendo que na arrematação judicial também não deveria haver a incidência do ITBI.
Doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes agora o que acontece no caso de um proprietário que não paga os impostos devidos?
Bem, todo aquele que não paga o imposto que deve, ele está sujeito à inscrição no livro da dívida ativa, ou seja, ele passa a ser um devedor. Quando você tem uma relação comercial, né, você pode ser inscrito num órgão de crédito, né, como um mau pagador. Quando você é um cliente de um banco e dá um cheque sem fundo, o seu cheque ele é anotado aonde? No Banco Central, né, no cadastro de cheques sem fundos do Banco Central. Agora, quando você é um contribuinte e não paga, você é inscrito no livro da dívida ativa do município, do estado, da União. O simples fato de você não ter pago esse imposto e estar inscrito no livro da dívida ativa já permite ao Estado, à União, ao município, né, ou ao Distrito Federal a fazer a cobrança desse valor através de um processo judicial chamado ação de execução fiscal. Então você passa a ser réu de uma ação que vai ser cobrado, aonde pode, através de uma condenação que vai reconhecer que aquele crédito era devido para o ente tributante, que o contribuinte é devedor e pode ter bens penhorados. No caso de IPTU, se você não pagar o IPTU, você pode ter a sua casa penhorada. E isso significa que sua casa vai a leilão e alguém vai comprar para que se pague a dívida do IPTU. Ou seja, muito cuidado em deixar tributos em atraso. Tá? Mesmo aqueles que são proprietários de veículos, que não é o tema da nossa conversa hoje, também. Ah, eu não pago multa, não pago licenciamento, eu não pago IPVA. Ok, você está sujeito às penalidades da lei. Você pode, por exemplo, teu veículo pode ser parado numa blitz, ele vai ser recolhido, seu veículo vai a leilão, e se todos os débitos não forem suficientes para cobrir o fruto do leilão não for suficiente para cobrir todos os débitos daquele bem, você vai continuar sendo devendo e o Estado, por exemplo, pode continuar te cobrando. Então, não deixe tributos em atraso. E a correção dos tributos é uma correção muito alta, a taxa Selic. Então, assim, fique sempre de olho. paguem seus tributos em dia, principalmente em relação ao IPTU, porque ele vai afetar diretamente o imóvel onde você reside, que pode ir a leilão, e você vai efetivamente perder a sua casa.
Doutor, o senhor poderia agora explicar para a gente como que funciona na prática essa questão dos leilões? O que acontece com esse imóvel?
Nós estamos falando agora, claro, de leilões judiciais no âmbito da execução fiscal que são vendidos. Uhum. Então, você tem essa dívida, né, reconhecida pelo Poder Judiciário, ou seja, numa ação judicial, o juiz diz, ok, né, o município tem para receber X mil reais desse devedor. Qual é a primeira tentativa do Poder Judiciário? Receber esse dinheiro. Então, através de um sistema de convênio do Banco Central e bancos, ele tenta bloquear o dinheiro em conta. Então, você pode ter lá uma caderneta de poupança, o dinheiro na conta, e, de repente, some o dinheiro da sua conta, exatamente porque você estava devendo o IPTU. Né? Se apareceu o dinheiro suficiente para pagar o débito, o problema em relação à dívida do município está recolhido, o Poder Judiciário vai te cobrar todas as custas, além do valor devido e também corrigido, e vai entregar esse valor para o município e aquela sua dívida foi zerada. Agora, se ele não encontrar valores ou não encontrar valores suficientes para aquele pagamento, o que ele conseguir bloquear na conta corrente vai ser bloqueado e aí o resto ele vai tentar penhorar aquele bem, que é o bem que origina aquela dívida de IPTU ou aquela dívida de UTR, no caso dos imóveis rurais, no caso da União, para que seja, então, vendido em leilão judicial. Agora, o leilão judicial ele tem que ser um leilão muito atrativo para aquele que compra. Então, o juiz sempre manda fazer um leilão em duas praças. O primeiro pelo valor da avaliação, que é mais ou menos o valor do imóvel, e o segundo por qualquer preço, desde que não considerado um preço vil, um preço torpe, né? Um preço desprezível, normalmente 50% do valor. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você não pagar o IPTU, de repente, para pagar o teu IPTU, sua casa pode ser vendida a 50% do valor.
Doutor, voltando a falar especificamente a respeito do IPTU, se uma fachada for melhorada, isso incide no IPTU?
São questões muito polêmicas, mas o IPTU, que é esse Imposto de Propriedade Territorial e Urbana, né, que incide sobre prédios, casas, chácaras em áreas rurais, terrenos em áreas rurais, ele evidentemente ele leva em consideração o estado de conservação do bem, características do bem, localização. Por quê? Porque a avaliação daquele valor venal que eu expliquei, que é a base pelo qual vão se cobrar, que se cobra o tributo, ele leva em consideração exatamente o valor do imóvel. Então, uma fachada melhorada, ele, claro, vai poder eventualmente aumentar o valor, que seria um valor de expectativa da venda do bem imóvel. Logo, se é uma alíquota, se é uma porcentagem que se cobra em cima dessa expectativa de valor de venda, claro, vai aumentar o valor do IPTU. Ah, mas então eu prefiro deixar a minha casa feia. Bom, essa, é claro, é uma sua opção, né? Mas o dia que você tentar vender ela, você também não vai conseguir o mesmo valor. Por outro lado, se você não tem dinheiro suficiente, sua casa está depreciada, né? Você tem lá uma garagem que não usa, que caiu o telhado, isso também deveria abaixar o valor do IPTU. Por quê? Porque, de novo, é o valor como base, o valor de venda do imóvel. Então, quando você recebe o carnê de IPTU, vem lá o valor venal e vem lá o valor calculado que você tem que pagar o imposto. Você tem a possibilidade de discutir administrativamente o valor venal. Você pode demonstrar para o município que o seu imóvel não vale aquilo que ele está dizendo que vale. Então, você administrativamente vai até a prefeitura municipal e diz, olha, não há ali uma correspondência entre o valor de mercado que vocês estão me cobrando, né? E o município vai avaliar É claro que você pode apresentar um laudo, né, numa mera alegação dizendo, uhum, ah, não vale o que vocês estão me cobrando. Não, alguma coisa mais fundamentada, e o município vai ser muito sensível em corrigir esse valor. Agora, muito cuidado, né, porque evidentemente pode haver também uma fiscalização, você fala, olha, está muito baixo, aí chega no seu... Há uma fiscalização e vai ver que você construiu muito mais, você aumentou a área construída, né? E isso pode ter uma reversão e ter um aumento do valor em função daquilo que, né, você não tinha verbado no registro de imóvel, não tinha informado a prefeitura municipal, né? Mas o certo é o certo, né? Então o importante é sempre demonstrar a boa-fé, a verdade dos fatos, né, e pagar os tributos que lhe são cobrados, porque é o pagamento do tributo que reverte a favor da sociedade.
E, doutor, casas antigas e históricas, elas também pagam o IPTU?
Pagam, mas normalmente há um redutor. E esse redutor é quando há uma recuperação para os padrões históricos. Então, o município também é sensível a isso. A partir do momento que você tem um imóvel tombado e você restaura esse imóvel, o município vai lhe reduzir a alíquota, porque você tem ali um ônus, né, que é ter um imóvel que tem que manter preservado fachada, volume, condições de época, e isso valoriza o aspecto arquitetônico e histórico da cidade. Então, portanto, ele também é condescendente de reduzir o imposto sobre isso. Gostaria também de lembrar que, quando a gente fala de impostos incidentes, existe também um outro tipo de cobrança, né, que não é muito comum aqui em Curitiba, mas no litoral é muito comum, que é o aforamento, né, que é a cobrança que se faz pela União, pelo Departamento do Patrimônio da União, de o que seria semelhante a um tributo, porque é de natureza contratual, mas, enfim, é uma taxa que você tem que pagar, que você não pode se impor, né, que é o aforamento. No caso do nosso litoral, né, aqueles terrenos que ficam em frente ao mar, na linha média de pré-mar, paga-se o aforamento. Na hora que você transmite o imóvel, paga-se laudêmio. E ele é incidente em áreas que são de interesse da União, tá? Então, essa faixa de pré-amar, áreas indígenas, a área que seria da família dos monarcas em Petrópolis, né? Então, existe ainda esse tipo de cobrança, que são os administrados pelo Departamento de Patrimônio da União.
Doutor Elcio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Muito obrigado, obrigado aos ouvintes, obrigado pela participação.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Neste sábado, termina o horário de verão. À meia-noite, atrase uma hora em seu relógio.
Olá, eu sou Carlos Mosquera e apresento aqui na É Paraná AM630, de segunda a sexta-feira, 1h55 da